O nosso trabalho de hoje traz o poeta tcheco Rainer Maria Rilke e suas ilustrações. A obra que eu tenho em mãos, o Livro de Horas. O Livro de Horas é um clássico do Rilke. Ele escreveu esse livro com cerca de 30 anos de idade e é a obra que o apresentou ao mundo e que anunciou a vinda de um dos grandes poetas, um dos grandes escritores que tivemos no início do século passado. Bem, o nosso tema de hoje diz respeito a uma caminhada com Deus. Essa caminhada que faremos diz muito a tudo que estamos vivendo neste momento, uma grande pandemia com muitos danos, muitas pessoas apreensivas, muitas pessoas tristes, irritadas, frustradas, com algo que parece se demorar cada vez mais. Pois aqueles que têm uma abertura para a transcendência, aqueles que, por suas historicidades, por suas estruturas de pensamento, costumam orar, rezar, ter um aprofundamento nessa área, e claro, isso não é para todos, e há muitas existências no universo, algumas pessoas nada têm a ver com isso. Então, a fala de hoje é para aqueles que já possuem uma caminhada nesse sentido. E o Rilke, ele, quando muito jovem, ele viajou pela Europa e foi em direção à Rússia. E lá, na Rússia, ele tomou contato com pessoas que professavam uma religiosidade muito simples, muito singela. E isso tocou profundamente. Ele conseguiu fazer uma conversação entre os elementos da intelectualidade e os elementos da simplicidade. Considerem o seguinte: algumas pessoas vão às igrejas, aos templos, oram, rezam, meditam, mas fazem isso de uma maneira basicamente em linha reta. De um lado, alguém que precisa, alguém que está com problema, alguém que para o qual falta algo, e do outro lado, um ser infinito, onipotente, onisciente, que tudo sabe, que tudo faz, que tudo vê. E este que está numa ponta da linha pede, suplica, reclama, implora. E aquele que está lá do outro lado atende ou profere lições, ensinamentos. Para Rilke, essa é uma relação, para ele, muito pobre. Ao fazermos isso para Rilke, lembrem, não é uma regra, não é uma receita, isso era assim para ele. Para ele, quem assim procede, infelizmente empobrece a relação com Deus, coisifica a relação com Deus. Bom, mas o que ele propõe para isso, para enriquecer, para aprofundar? Como se conversa, então? Qual é essa caminhada que se fará com Deus? Rainer Maria Rilke responde a essa pergunta escrevendo uma das mais memoráveis obras que se tem notícia. A obra dele, de tal maneira, ela é profunda, de tal maneira ela é plástica e ela é bela, que quando ele surgiu esse livro, muitos comovidos e fizeram vários aprofundamentos, fizeram muitas questões em torno disso. Há muitas, vocês encontram na internet muitos estudos de doutoramento, muitos trabalhos, muitas teses sobre isso. O Livro de Horas é realmente um clássico. É uma dessas obras para lermos não apenas uma vez, mais de uma vez. Entre os muitos que conhecem o trabalho do Rilke, o Livro de Horas, muitos dizem que à medida que vão relendo, que vão se debruçando novamente sobre a obra, vão descobrindo novas coisas. Vamos agora imediatamente ao texto, o Livro de Horas, Rainer Maria Rilke. Muito bem, ele, à medida que o texto vai transcorrendo, nós vamos aprofundando o nosso trabalho e estabelecendo as relações com histórias inspiradoras. Em que isso pode nos auxiliar, em que isso diz respeito aos problemas da nossa época. Rilke diz, e eis que sobre mim mesmo eu me debruço. Deus em mim é sombrio e é como um tecido de mil raízes que em silêncio bebem. Se eu me ergo acima do aconchego dessas raízes, escorrem para o fundo imediatamente, só com o vento elas ficam a acenar. Vocês ouviram bem, sim. Ele inicia dizendo que Deus nele é sombrio. E o curioso é que algumas páginas depois, ele vai dizer às vezes o contrário, ele vai dizer às vezes um aprofundamento disso, deixando o leitor confuso, até que finalmente nós compreendemos o que Rilke está fazendo. Ele não está escrevendo como quem nos vai contar uma história, ele está escrevendo como quem faz várias aproximações. Eu vou usar uma imagem lá do barroco, para que fique bem mais claro o que vem agora. Considerem que vocês entram em uma daquelas igrejas europeias, barrocas, cheias de detalhe. Muitos detalhes, muitas reentrâncias, muitas minúcias. Ficamos às vezes perdidos diante de tantas miudezas, de tantos pequenos detalhes. No entanto, quando nos aproximamos mais e sentamos em um banco logo à frente da nave, depois vamos para lá para o átrio, depois vamos pela escadaria lateral, o que começamos a entender? Que ao fazermos esses vários movimentos de vários pontos de perspectiva, aquela imagem barroca que estava lá no centro começa a se desvelar. É mais ou menos isso que o Rilke faz em toda a obra. Ele gira, ele contorna, ele se aproxima e se afasta de Deus, ora como ser humano, ora como algo que é indefinido. Ora nos confundimos e pensamos, é Deus que está falando ou é Rilke que está nos falando agora? E ele rodopia. E há um momento na obra em que temos uma familiaridade, uma intimidade com Deus. E então, quando achamos que estamos compreendendo tudo, Rilke se afasta de novo e vai para muito longe e recomeça essas várias passadas, essas várias caminhadas. Para ele é assim que conversamos com Deus. Ora, confessando que está na nossa alma, no nosso coração, simplesmente falando como estamos nos sentindo. Ora, nos afastando e discutindo com Deus. Ora, nos mostrando de várias maneiras, de várias formas em relação a Ele. Ora, nos tornando múltiplos. E em tudo isso, Ele assume que das várias maneiras que Deus nos concebe e nós concedemos, Ele coloca nas nossas mãos uma grande responsabilidade. Ele diz, nós também participamos dessa construção. Aliás, ele diz isso literalmente na obra. Vamos caminhar um pouco mais com isso? Vamos lá. Então ele diz algumas páginas depois, diante de ti levantamos imagens, como paredes, de modo que ao redor de ti mil muros crescem, e assim é que tivelam nossas mãos devotas, sempre que a ti se abrem nossos corações. Agora ele não está falando mais no singular, ele fala no plural, observaram? Agora ele diz que quando construímos imagens de Deus, nós colocamos na verdade paredes. Então ele nos afasta de Deus. Opa, precisamos de um outro caminho. Qual será o coração, a fé? E então quando estamos mais seguros disso que ele está falando, ele diz, não, com as imagens também nós podemos nos aproximar e às vezes é a única forma. Observem como faz Rilke. Alguém que tenta várias formas de diálogo com Deus, construindo esses diálogos, recuando desses diálogos, pedindo ajuda para esses diálogos. Ele diz depois, eu amo as horas sombrias deste meu ser, nas quais me aprofundam os sentidos. Nelas eu tenho achado, como em velhas cartas, o meu dia a dia, aquilo que eu já vivi, o meu feitio, alguma lenda distante, sofrida. Delas me vem a noção de que tenho lugar numa outra vida mais ampla, numa vida infinita. Páginas e páginas depois, ele diz, eu creio em tudo o que ainda não foi dito. Eu quero soltar meus mais sagrados sentimentos. O que ninguém sabe ainda querer muito em mim, um dia há de ser espontâneo. Se é presunção isso, meu Deus, me perdoa, mas é só isto o que eu tenho a te dizer. Observaram como ele se relaciona com Deus até aqui? Observaram os afastamentos que ele faz, as aproximações que ele faz? Ora, ele se comporta como muitos de nós quando conversam com Deus nas suas orações, fazendo pedidos aqui. Ele está pedindo que Deus o perdoe. Mas então ele já toma uma outra forma de diálogo. E nessas composições todas, Rilke vivencia a experiência de Deus. Essa obra causou encantamento de muitos milhares de estudiosos em teologia, de muitas religiões, de muitos estudantes. Ele abre um horizonte e diz, olha, não há só uma maneira, talvez você tenha que aprofundar sua maneira. Com isso, Rilke nos mostra que muitos se afastam de Deus, da experiência da transcendência, porque falharam no diálogo, porque não conseguiram o diálogo, porque não ouviram o diálogo e por muitas outras razões. Como também considera que alguns nada têm a ver com tal experiência. E nos convida a aprofundar por essa pintura que não termina nunca esses fenômenos de conversações, de aproximações. Aqui, talvez alguns senhores perguntem, em que isso tudo tem a ver conosco? Em que isso tudo tem a ver com as histórias inspiradoras, as oficinas que fazemos às 18 horas todos os dias, no meio de uma pandemia com tantos problemas, em que isso pode nos auxiliar? Para alguém como Rilke, a simples conversação que você vai estabelecer com Deus vai mostrar a caminhada. Ele não está propondo aqui um resultado, uma cura, uma saída mágica, algo que nos permita já imediatamente ter outros cursos das coisas. Não, ele não está propondo nada disso. E a época em que ele viveu foi tão problemática quanto a nossa. Em alguns aspectos, muito mais problemática. E Rilke nos diz que para ele esses caminhos eram importantes, o contato, essa conversação, e era assim que ele sabia fazer. Eu pergunto, não é muito mais rico do que simplesmente fazer uma oração pedindo, chorando, falando das coisas que que você já está acostumado, você não acha que pode enriquecer muitíssimo essa conversação com Deus? Pressupondo, claro, que você já tem essa caminhada, como eu disse no início. Deus não é um produto de supermercado. Para alguns, algumas pessoas não têm esse caminho, elas têm outros caminhos diferentes. Aqui nós estamos vendo o caminho que Rilke percorreu e estabelecendo conexões conosco. Vejam, ele diz assim: no mundo eu me vejo débil demais, e ainda assim não débil o bastante para diante de ti ser uma coisa obscura e esperta. Vontade eu tenho e quero acompanhar minha vontade a caminho da ação. Quero nos calmos e, de certo modo, irrequietos tempos, quando algo se aproxima, estar entre aqueles que sabem, ou sozinho. Eu quero espelhar-me sempre na tua forma total e jamais estar cego ou velho em demasia para aguentar tua imagem oscilante e pesada. Eu quero me desdobrar. Em parte alguma eu quero estar curvado, pois sempre que me curvo, estou mentindo. E quero que todos os meus sentidos sejam, diante de ti, bem verdadeiros. Ao mesmo tempo que ele diz isso, em outros lugares ele coloca que muitas vezes ele tem a incapacidade de se expressar na totalidade. Ele diz que muitas vezes ele se atrapalha e, ao invés de conversar, ele está pedindo ou está se justificando. Olhem a beleza, olhem a profundidade que tem um diálogo como esse que Hilke está nos propondo. Ele não nos diz, vá lá e converse dessa forma, mas nos mostra uma forma tão complexa, tão elaborada de discurso que ficamos instigados, perplexos, questionando esses elementos. Ele confessa as emoções dele, ele se abre na medida em que ele consegue. E então, por conta disso, uma série de elementos se propagam em direção a ele. Ele constrói uma parte, outra parte se constrói a partir de algum lugar que para ele é Deus. E o alcançam e o ajudam, às vezes o colocam por terra e ele se levanta, e então ele se inspira e agradece. Às vezes chora, recua. Ele conversa com Deus e diz, páginas depois, que fazem minhas mãos com os pincéis? Quando eu pinto, Deus, tu só me observas, mas eu te sinto. Na orla de meus sentidos, começas hesitante, como se constituído de mil ilhas, e aos teus olhos, que nunca pestanejam, eu pareço ser o espaço. Minha vida não é esta hora tumultuada em que me vês tão afobado. Ela não é. Eu sou uma árvore em frente ao interior de mim. Sou uma só de muitas bocas. E aquela que primeiro há de se fechar. Eu sou aquele intervalo entre duas notas que só dificilmente se harmonizam. E é quando o tom da morte vai lá, mais alto. O Hilke, por essa época, o Hilke foi muito apaixonado pela Lou Salomé. Muito, ele teve uma grande paixão. Aliás, a obra é dedicada a ela. Ele diz na primeira página, deposto nas mãos de Lou Salomé. E ele acabou se casando depois, não se casou com ela, mas ela o marcou para a vida toda. E é nessa passagem de amor, de paixão, dessas viagens que ele fez, Rio que acabaria depois sendo secretário de Rodin, e ele aprendeu muito com Rodin, secretariando, trabalhando com Rodin, ele pôde compreender muitas coisas e também viajar por muitos lugares por conta disso. E essas lições que ele nos passa aqui, que serviram para ele, se aprofundaram ao longo do tempo, sendo que mais tarde ele tem a oportunidade não de reescrever esse trabalho, que ele considerou de várias maneiras inédito para a alma dele, mas ele, conversando depois em cartas para um jovem poeta, ele consegue traduzir isso numa linguagem muito simples, para um jovem que começava muito tempo depois os passos que ele havia percorrido. Mais adiante, Hilke nos diz: se eu me tivesse criado em algum lugar onde os dias são mais leves e as horas mais delicadas, eu te teria, Deus, conseguido uma grande festança, e minhas mãos não te pegariam assim como às vezes te pegam, tensas, assustadas. Lá eu teria ousado te desperdiçar. Presença sem limites, como uma bola, eu te teria jogado no meio de toda a estonteante alegria, para que alguém te pegasse e tua queda, com as mãos erguidas, saltasse a amparar. Ó tu, coisa das coisas. Imaginem vocês o que Hilke está fazendo aqui. Ele transforma Deus em bola, ele transforma o Deus em céu, ele conversa e quando vê, Deus já está dentro dele de novo. E ele assume como se fosse uma parte substancial de Deus, o papel de criador, e até coloca a possibilidade. Ele diz: se eu me tivesse criado em algum lugar. Ele respira Deus, ele transforma Deus no cotidiano, e então quando achamos que estamos nos aproximando, Deus volta para o infinito e se transforma de novo em estrelas, em firmamento, em eternidade. Assim é Deus em Hilke. Assim é a experiência de Hilke em Deus. Como ficam as angústias, os problemas do cotidiano, o nosso dia a dia, e Hilke teve muitos deles, diante de uma vivência tão profunda, uma vivência tão ampla da divindade? Em Hilke isso se traduziu em muitos momentos em inspiração, isso se traduziu em muitos momentos em caminhos, isso se traduziu em muitos momentos em horizontes. Não quer dizer que possamos usar isso como uma receita, e nem para todo mundo. Mas podemos tirar várias lições daqui. Podemos ver: puxa, eu tenho feito minhas conversações, minhas caminhadas com Deus desta forma. Nunca considerei da forma como o Hilke está fazendo. Isso já é um alento dentro das nossas histórias inspiradoras, não é? Mas ele prossegue e diz: olha, Deus, um novato vem chegando para te construir. Vou repetir essa frase. Olha, Deus, um novato vem chegando para te construir. Ainda ontem era apenas um menino. Já mulheres põem mãos juntas dele, num gesto que já é meia mentira. A mão direita esquiva-se da esquerda para fazer algum sinal ou para ficar só ela no braço. Mas que maneira de conversar com Deus, não é? Tem hora que ele é tão formal, tão distante, e há horas que ele é tão íntimo. Deus é um amigo profundo, tem momentos. Ele diz: olha, Deus, um novato vem chegando para te construir. O que quer dizer isso em Hilke? Isso em Hilke, e ele tinha formação teológica, que Deus não é um produto pronto e acabado. Deus não é simplesmente algo que se fez, um Deus indiferente, aquele Deus motor imóvel de Aristóteles. Não. Deus é participativo, Deus conversa conosco, nos dá a possibilidade de mexermos em vários elementos transcendentes, nos dá essa abertura. Por isso ele fala, um novato vem chegando para te construir. Não pensem que esse novato fará tudo a tal ponto que Deus se tornará aquilo que a gente quer, de forma alguma. Mas é da interação das coisas, da interseção das coisas que nunca se resolve, sempre se refaz e se aprofunda, que Deus vai surgir, que a pessoa vai surgir, que a relação se dará. Em outro momento ele diz, obreiros somos, somos aprendizes, somos oficiais, somos também mestres. E te construímos, ó alta nave mestral. Às vezes vem um peregrino grave, cruza feito um clarão nossas mil almas, e nós, tremendo, ensina um jeito novo. Subimos nos andaimes oscilantes, e nossas mãos pendem e pesam os martelos, até que nos beija a fronte num instante, como que onisciente e fulgurante, vindo de ti, como se fosse o vento do mar. Deus, tu és grande. Tu és tão grande que eu nada mais sou agora, quando acaso de ti chego mais perto. Lembrem, Rilke tinha várias manifestações. Lembrem da imagem da igreja barroca, que você vai para um lado, vai para o outro. Certa ocasião, numa das nossas viagens de estudos que fazemos pelo mundo, estivemos em Santiago de Compostela, diante daquela linda catedral, na praça aberta. E o pessoal queria fazer fotos e, professor, vamos fazer a foto do grupo? Eu digo, vamos fazer sim. Mas primeiro vamos caminhar pelos lados. E de cada ponto da pequena cidade de Santiago de Compostela, você tem uma ideia completamente diferente daquela igreja. Se você olhar de frente e afastar alguns passos, você já tem uma ideia diferente. São tantos os detalhes, não é? Tantos. É uma poesia tão grande por todos os lados, é uma escultura a céu aberto aquela igreja. É isso que o Rilke faz aqui em relação a Deus. Ele, por ora, parece senhor absoluto das coisas, e de repente, quando ele diz tudo isso, ele se afasta completamente, se torna um pequeno, uma pequena pedrinha e diz, puxa, mas você é tão grande que me dá até a possibilidade de eu fazer todas essas coisas, algumas bravatas, algumas soberbas. Tantos anjos, ele escreve páginas depois, procuraram-te na luz, empurrando as estrelas com as testas e em cada brilho querendo aprender-te. Eu, porém, tantas são as vezes que eu te canto, que eles, desviando os rostos de mim, afastam-se das dobras lá do teu manto. Eras então não mais que um hóspede do ouro, a amar-se só por um instante que te roga. Em tuas claras e marmóreas preces, mostravas-te como rei dos cometas, com orgulho das correntes de luz em tua fronte. E aqui, o que o Rilke faz, ele vai estar caminhando para Michelangelo, para a representação de Michelangelo em Deus. Então ele diz que como às vezes, pela representação que fazem, Deus fica inacessível. Puxa, parece que não dá nem para chegar perto, a gente não consegue... Só consegue trancar a respiração e dizer, nossa, eu não consigo, é demais. E aí começam certos questionamentos. E então o Rilke sai por tudo isso. E sabe como é que ele sai? Às vezes por uma folha, às vezes por uma brisa, às vezes por um sentimento. E então já está de bem de novo com a vida, com o mundo, e retoma a conversa com Deus. Ele diz, eu não posso crer, Deus, que a morte pequenina, essa que vemos diariamente sobre nós, nos venha a ser necessidade, nos venha a ser angústia. Eu não posso crer numa séria ameaça. Eu ainda estou vivo e tenho tempo ainda para construir. Meu sangue é mais vermelho que o das rosas. É mais profundo que o jogo do espírito, o meu sentido. E com esse temor nosso em que ele se compraz, eu sou o mundo. Eu sou o mundo, fora do qual, errante, ele caiu. Assim como ele em círculo andam os monges, de temido retorno. E por último, ao final da nossa oficina de hoje, separei uma parte muito bonita. Ele diz para Deus, olhem como ele conversa. Agora vocês já estão mais fluentes em Rilke, então já sabem do que se passa e do que estamos tratando aqui. Ele diz, que vais fazer, Deus, se eu morrer? Eu sou teu cântaro, e se eu me quebrar? Eu sou a tua água, e se eu me estagnar? Eu sou teu hábito, eu sou o teu ofício, Deus. Sem mim, tu perderias a razão de ser. Depois de mim, não terás casa em que palavras próximas e tépidas te acolham. Vai cair de teus fastigados pés a sandália macia, que sou eu. Teu largo manto deixar-se-á cair, teu olhar, que com minhas faces eu aqueço, como se com almofadas virá de longe e procurar por mim, e ao longo do sol se porá no colo de estranhas rochas. Que vais fazer, Deus? Eu estou preocupado. És o fugiroso murmurante, e sobre os telhados dormes espalhados. Vejam o que ele fez, não é? Depois daquele caminho ali, agora ele vai abrir Deus de novo para as estrelas e para o infinito. Olhem como uma mandala que se abre em muitos pedaços, o que Rilke faz. Sobre os telhados dormes espalhados, a consciência está apenas no tempo. Tu és o inconsciente mais trevoso, tu és o suplicante e o preocupado, que as coisas todas dá significado. Tu és no canto a sílaba, que cada vez mais tremula, e forçada a voz forte retorna. Esta linda obra, que eu recomendo a vocês a leitura na íntegra, e recomendo que façam estudos antes, não vão diretamente a ela, ela é bem complexa. Ela é dividida em três partes. Nós vimos a vida monástica, toda a primeira parte dela. Mas tem a segunda, que é da peregrinação, e a terceira e última, da pobreza e da morte. Essa primeira, para os propósitos das nossas oficinas, da vida monástica, ela é soberba. Ela nos traz exemplos e inspirações muito bonitas. Hoje à noite, eu acho que alguns, quando se forem orar, rezar, já terão uma conversa, talvez por essa inspiração, bem mais ampla do que a que vem tendo com Deus.
David played and it pleased the Lord.